Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista e promotor cultural paraibano, Fernando Patriota. A antologia ilustrada dos cantadores reúne quantos cantadores repentistas e o que apresenta sobre cada um? Por exemplo, um verbete falando da biografia, algumas estrofes, algumas quadras?
A antologia basicamente ela tem essa proposta. Ela reúne quase 300 cantadores, imagens de quase 100 cantadores, cantadores antigos, cantadores que inclusive têm uma ligação direta com os escravos. Porque o engraçado é isso, porque os cantadores de viola, os repentistas e os improvisadores, eles são pobres na sua essência, né? Eles não tiveram acesso à educação. Então eles foram marginalizados por muito tempo, como foi propriamente, digamos assim, o samba por muito tempo. A cantoria de viola também foi, é tanto que quando meu pai chega no interior do Ceará e tenta ali se aproximar da debutante, a professora Rosina, existia uma resistência pelo fato de ser repentista. Então esse preconceito, um tempo, foi quebrado entre aspas. Hoje não existe mais um preconceito, hoje meio que existe um conceito de não aceitar. As pessoas parecem que não querem ouvir, as pessoas parecem que não querem entender o que os cantadores têm a dizer, porque por boa parte do tempo eles foram os próprios repórteres da história. Se acontecia algum fato importante no planeta, o homem foi à lua, os cantadores faziam folheto explicando aos moradores do interior extremo, com a linguagem simples, quando, como, por que o homem foi à lua. Então ele foi um repórter também, ele teve essa missão de reportar o que acontecia. Revolução de 30, a questão de Lampião, por aí vai, a questão política. Isso tem que ser registrado, isso tem que ser dito, isso tem que ser revelado, e as pessoas parecem que não querem entender. Na forma que a gente trabalha, a gente sempre trabalha com resistência. Você pode dizer, Fernando está fazendo isso porque Fernando é filho de Otacílio. Talvez, porque eu me aproximei, vi e gostei. Talvez se eu não conhecesse como eu conheço, talvez eu também nem gostasse. Eu acho que existe essa falta do querer conhecer. As pessoas só querem conhecer, ler um livro, porque é aquele livro que está na moda, aquele livro de fácil acesso, não é? É como um documentário, é como um cinema americano. Todo mundo só vai assistir um filme norte-americano porque ganhou tal Oscar. E por aí vai. O que eu quero citar é que a nossa luta, Margarida, aqui no Nordeste brasileiro, é constante. Eu praticamente não desisto. Já levei muita patada de empresas públicas e privadas, mas a gente continua nessa, digamos, resistência cultural.
A terceira edição da Antologia Ilustrada dos Cantadores traz acréscimos em relação à primeira?
Não, basicamente não. Eu que fiz um pós-fácil. O livro ele traz um prefácio do grande escritor José Américo de Almeida, né? E eu tive a liberdade de acrescentar o meu pós-fácil, acrescentando algumas outras coisas. Mas nós temos um projeto de lançar uma quarta edição atualizada com os cantadores que não figuram aí na antologia dos Estados Cantadores até a sua terceira edição. Mas eu queria também uma editora que tivesse disposta não só a propriamente editar o livro, digamos assim, né, a rodar o livro. Eu gostaria de uma editora que tivesse engajada nesse projeto, que entendesse um pouco o que é esse projeto, não simplesmente, faça aí e tal. A quarta edição é um projeto mais audacioso. A gente quer catalogar os cantadores que não entraram na terceira edição, vivos ou mortos, e saber da sua obra, um pouco da história de cada cantador, e exemplificar com versos o que ele representa para a cultura brasileira.
Muito bem. A que público se destina o livro, de uma maneira geral? A pesquisadores ou uma pessoa que não conheça, assim, de repente, pode também saborear?
Eu acho que não só pode, como deve, porque a pessoa que não conhece o repente é a oportunidade de conhecer. Porque, como eu te falei antes, ele traz, logo nas páginas iniciais do livro, explicando a origem da cantoria, como a cantoria veio parar aqui no Nordeste brasileiro, né, vindo da Europa, e as principais modalidades da cantoria de viola. Ele explica didaticamente o que é uma cestilha, como se uma cestilha, por exemplo, uma cestilha de Otacílio Batista, vou puxar aqui bem rapidinho, ele diz: ao romper da madrugada, um vento manso desliza, mais tarde o sopro da brisa sai voando a passarada, uma tocha avermelhada aparece lentamente na janela do nascente, saudando o romper da aurora no sertão que a gente mora, mora o coração da gente. Existe uma métrica, existe versos rimando com versos, existe uma preocupação harmônica, histórica e altamente ligada aonde ele nasceu. Isso é interessantíssimo, que eu acho. Os cantadores, eles se preocupam, os verdadeiros cantadores se preocupam muito em retratar o lugar onde, de onde veio, com quem conversou, com onde estudou, por que não estudou, né? Isso tem também no livro. Tem um lado cômico também, tem um lado político, tem um lado religioso, tem um lado violento, né? Muitos tiveram a oportunidade, feliz ou infelizmente, de ter convivido naquele mundo do cangaço. Isso também é uma fonte de inspiração quase inesgotável para eles. E um dos grandes defensores também da cantoria de viola, que eu gostaria de deixar registrado, foi o grande Ariano Suassuna, que eu tive a oportunidade de fazer entrevista com ele na residência dele em Recife. E ele simplesmente adorava os cantadores de viola, porque eles viam, é como se fosse um diamante bruto. Não que todos sejam bons, claro, mas quando você pega uma dupla de bons cantadores ali rimando, como chama, cantoria de pé de parede mesmo, como eu tive a oportunidade de assistir várias e vários congressos, é uma coisa magnífica, é fantástico.
Muito bonito, né? Bom, nosso tempo é curto e realmente o tema, né, pediria assim.
Agora, Margarida, eu gostaria só de registrar uma coisa também, rapidamente. Outro projeto nosso que está em estúdio, nosso não, da minha irmã Silvia Patriota, ela está em estúdio, está gravando um CD, que o CD será aqui em primeira mão aí para o programa Autores e Livros da Rádio Cerrado. Inclusive, eu agradeço o espaço, que será a voz de Itapuru. Silvia Patriota canta Otacílio Batista, que meu pai recebeu esse apelido, né? Essa alcunha, a voz de Itapuru. São 10 canções escolhidas por ela, eu tenho uma participação como declamador, e meu pai e meu irmão também canta nesse disco. Eu acredito, em agosto, no 12º tributo a Otacílio Batista, que eu promovo aqui em João Pessoa, esse CD será lançado e realmente será para a gente assim, uma honra e um prazer. Eu gostaria muito da sua presença aqui para poder ouvir uma cantoria, uma verdadeira cantoria de viola.
Quem sabe, né? Precisamos também explicar aos ouvintes que, apesar de termos o mesmo sobrenome, não somos parentes, né?
Não. Faz o pensar que é nepotismo.
Exatamente. Meu não, pai é do Rio Grande do Norte, o patriota dele.
Eu perguntei, é verdade. Você falou que é de Touros, não é isso?
É de Touros.
Meu pai é de Tapetinho, Pernambuco.
Finalmente, então, para encerrar, onde encontrar o livro Antologia Ilustrada dos Cantadores?
Então, nós rodamos pela Universidade Federal da Paraíba, como já disse antes, né? Apenas, acho que foram 500 exemplares só, foi pouca coisa. E a gente ficou com 450 exemplares só, eu acho. Eu acho que tem poucos, tem com a gente. É só, se quiser, quem manda, alguém quiser, meu e-mail é patriota.fernando@gmail.com.
Poderia repetir? Pode.
patriota.fernando@gmail.com ou pelo meu Facebook, Fernando Patriota, pode entrar em acesso que a gente ainda consegue algum exemplar de Antologia Ilustrada dos Cantadores, terceira edição.
Muito obrigado, então, Fernando Patriota.
Margarida, eu
e boa sorte.
Muito obrigado mais uma vez. Eu quero deixar um abraço aos ouvintes do programa Autores e Livros. Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o jornalista e promotor cultural paraibano Fernando Patriota, organizador do projeto de resgate do livro Antologia Ilustrada dos Cantadores, de autoria de Francisco Linhares e Otacílio Batista. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.